Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer com mais ânimo: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Você que está aqui no Kairós, você que está acompanhando pela Canção Nova, ao vivo, nesta tarde, neste momento de evangelização, e onde estamos falando da liberdade conquistada no Cristo Jesus. Gente. Mas chega nessa hora, todo mundo vira um pouquinho para o profeta Elias, que dá aquele soninho. Vamos ficar em pé, vai, levanta, 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 levanta. E vamos cantar: Só porque você veio a festa no céu. Vai, ministério, dá uma força aí. Se você, vai lá, levanta, por favor. Isso.
Só porque você veio é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio é festa no céu, é festa aqui.
Deu um aperto de mão.
Deu um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo. Vamos louvar o Senhor, Ele está aqui, Ele está ao seu lado.
Só um minutinho. Ainda tem gente que está desanimada, tão cansado, tão com sono. Sono? Cadê a toalhinha? Pega a toalhinha lá. Vai lá. Ânimo, gente, porque não adianta eu falar água mole. Não adianta você falar se o ferro está frio. Vamos nos aquecer no Espírito Santo. Vai, vai. Ei, isso. Vamos animar, vamos acordar, vamos acordar. Povo Santo! Vai, acorda, acorda, acorda. Isso, acorda, povo de Deus. Bonito, faz bonito.
Não sei de onde venho, sabe Deus aonde vai. Te acolho com carinho, amor e muita paz. Juntos somos fortes, essa é nossa missão. Superar as diferenças, partilhar o mesmo pão. Ei, Pai, ali é o seu pão. Povo Santo, Pai, ali é o seu
pão. Sorriso no olhar.
Cantai a Deus, cantai a Deus, povo santo. Cantai a Deus. Vou dividir com meu irmão, coração cheio de amor. Soltar a voz, cantar para o Senhor. O povo santo reunido para o teu nome louvar. Em comunhão aos pés do teu altar.
Levanta no chão. muito bem. Agora, acordados, atentos, podem sentar. Filhos amados e queridos, eu quero dizer que para mim está sendo motivo de grande alegria estar aqui hoje com vocês na Canção Nova. E pela primeira vez já acompanhava com certeza de longe, admirava de longe e posso admirá-lo de perto agora. Padre Fábio de Melo, uma alegria imensa de poder conviver estas horas com ele, almoçamos juntos. Um momento de muita alegria para o crescimento da igreja, da amizade, do afeto, da partilha. Louvado seja Deus por esse dia, bem no dia do Padre, primeiro domingo de agosto. O texto a que me refiro é de Gálatas, capítulo 5, 1, 13, 14. Trouxe Bíblia? Foi carpiça enxada? Pedreiro sem ferramenta? Eletricista sem ferramenta? Pois bem, não, pode ficar aqui, ministério. Quando vocês vão abrindo a Bíblia, Bíblia aberta, cartilha de... Bíblia aberta, cartilha de...
Oração.
Tá certo, é cartilha de oração. E nós estamos falando da liberdade. A palavra de Deus hoje, no Evangelho, vai ser sobre a tempestade. E a primeira frase, primeira pregação minha foi sobre o sofrimento e a dor. Como é bom estar aqui. Como é bom se apropriar da graça do Senhor. Como é importante se apegar em Deus. Diga para você mesmo: eu sou livre.
Eu sou livre.
Em Jesus Cristo.
Em Jesus Cristo.
Eu sou livre.
Eu sou livre.
Nas minhas opções.
Nas minhas opções.
Eu sou livre.
Eu sou livre.
E Deus é meu porto seguro.
E Deus é meu porto seguro.
Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. Você, as aflições superarei. Deus provendo, eu sei que proverá. Cadê? A tempestade vai passar por sobre as ondas. Tribulações vencer, as aflições superarei. Deus proverá, eu sei que proverá. A tempestade
vai passar.
Você acredita no poder da cruz de Jesus? Quem acredita? Quem acredita que nós somos livres em Cristo? Quem acredita que Ele já expiou os nossos pecados? Então vai dizer: a tempestade
vai passar,
por sobre as ondas
confiante andarei.
Olha agora, tribulações
vencerei.
Escutou? As aflições
superarei.
Por quê?
aqui, olha lá. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar. Sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações, tribulações, vencerei. As aflições,
as aflições,
superarei. Deus provê, eu sei que proverá.
Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. E somos chamados a vivenciar os frutos da libertação. E eu me dedico a falar sobre isso. A eficácia, os frutos que somos chamados a colher. Não sei se você se deu conta, na minha primeira palestra, exatamente foi tentar mostrar como nós não podemos viver ao mesmo tempo longe e não podemos inevitavelmente deixar de olhar para a paixão do Senhor para compreender o sofrimento humano. Deus manda a dor, sim ou não? Não. Deus quer que o homem sofra? É Deus que manda a doença? Você sabe o que você está respondendo? É alta teologia. Olha o que você respondeu. Deus manda doença? De fato, não. Não culpemos a Deus aquilo que não é atributo dele. Deus é amor, Deus é bondade. Deus permite algumas coisas em nossa vida para manifestar o seu amor e a sua misericórdia. E ele assumiu, não quis aniquilar a dor, não quis aniquilar o sofrimento. Ele assumiu nossa dor no seu filho Jesus na cruz. Gálatas capítulo 5, de 1, 13, 14. É para que sejamos homens livres que Deus nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Marcou na tua Bíblia? Padre Fábio dizia no começo, no próximo Kairós, quem não trouxe vai trazer. Ninguém sai de casa sem a merenda. Ou como eu brinco na viagem, uma muda de roupa. É, do jeito que anda as coisas nessas viagens, perde a mala. Tem que andar com uma muda de roupa. E a Bíblia? Marca ali, Gálatas, capítulo 5, de 1, 13 e 14. Para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Repita comigo essa frase. Para que sejamos livres, que Cristo nos libertou. Repita. Para que sejamos livres. Alô, terra. Atenção, senhoras e senhores. Vocês estão? Quem está prestando atenção? Então repita comigo. É para que sejamos livres que o Senhor... Perfeito. Gálatas. E essa libertação diz, ficai, portanto, firmes para não vos submeteis a outra forma de escravidão, outro jugo. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda lei se encerra num só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está a base de toda a minha mensagem desta tarde. Jesus nos libertou. Fomos libertados no Cristo. Pois bem, libertados, E somos chamados a persistir. Tem aqui a palavra. Sejam firmes. Gente, firmeza. A libertação do Senhor se fez na sua firmeza em fazer a vontade do Pai. Não seja fogo de palha. Canso de ver, final do ano, um monte de seminaristas. Vou entrar para o seminário, dá um mês, dois meses, sai. Um monte de gente fazendo curso de noivo, de noiva. E eu já fico pensando, quantos vão se separar? Canso de ver pessoas que às vezes têm aquela força de vontade. Eu falo, ih, meu Deus, a segunda-feira, a terça-feira vai passar tudo. Firmeza. Eu pergunto para você, você é uma pessoa firme na fé? E tua família? Você conseguiu passar isso? Alguém esses dias dizia para mim pelo rádio, padre, não, foi ao vivo assim, cara a cara. Padre, eu não rezo, eu estou cansada, porque só eu rezo, na minha família ninguém mais. Eu falei, pelo amor de Deus, filha, pelo menos você. Pelo menos um para segurar a família, ter um esteio. Se até você desistir, o que vai ser do teu lar? Então não se preocupe se só você, teu joelho se dobra, se só você reza, mas seja firme, gente. Firmeza, perseverança, entusiasmo. Segundo, não se deixe tomar por outra forma de escravidão. Eu falava, a gente canta muito a libertação. A gente fala muito de libertação. O que eu dizia ontem, não concordo. Acho que livramento não é para nós. A palavra livramento não é católica. Vamos usar a palavra certa, libertação. E a pergunta é, você tem consciência do cadeado a ser aberto na tua vida? Porque, gente, quando se trata da vida alheia, nós temos uma lista danada de boa. Quando se trata de criticar governo, de criticar sociedade, de criticar a igreja, de criticar padre, porque o padre da minha paróquia não presta, porque a minha paróquia é isso, porque é a minha. Agora, quando se trata de uma autocrítica, aí a gente não faz. Então, se estamos falando, não caia numa outra forma de escravidão. Será que temos consciência daquilo que eu e você precisamos melhorar, crescer, superar? Irmãos, foste chamados à liberdade. E a liberdade consiste em amar o próximo como a ti mesmo. Percebe que a liberdade consiste em servir uns aos outros? Que pessoa mais livre do que Jesus? Jesus era um homem livre, a ponto daquela mulher pecadora tocar nos pés de Jesus, enxugá-los com as lágrimas com seus cabelos. Jesus era livre. Jesus era tão livre que, como mestre, quando João narra, enquanto os outros apóstolos, os outros três sinóticos, eles narram a instituição da Eucaristia, como é que João narra a instituição da Eucaristia? Quinta-feira, Santa Noite, é missa do... Eu vou tirar esse ir aqui, porque... De duas... Aí, tá melhorando. Agora eu consigo escutar. Na Quinta-feira, Santa, é missa do... Portanto, como é que João descreve o ser... Descreve o amar de Jesus no serviço? Lavando os pés. Olha o que diz aqui. Somos livres... Na medida em que nos colocamos a serviço. Acredite, o autoritarismo, a indiferença, as nossas comunidades que têm muito mais cacique do que índio, não sei se na paróquia de vocês, não sei se na comunidade Canção Nova, não sei se é só... No planeta Terra, talvez no planeta Terra não, mas tem gente que quer mandar demais. E se preciso for, pisa nos outros. E pisa sem dó. Isso não é liberdade. Esta pessoa, e às vezes nós, estamos agindo como escravos do nosso próprio eu, da própria inveja, do próprio ciúme. Você pode perceber, quanto mais as pessoas se aproximam de Deus, mais naturalmente altruístas se tornam, livres se tornam. Quando, olha, repara uma pessoa, quando você vê uma pessoa muito engessada, e aqui eu quero fazer uma crítica ao clericalismo exagerado, ao rubricismo exagerado. Quando você vê uma pessoa muito engessada, cuidado. O que é que geralmente tem embaixo do gesso? Você tem gesso? Quem tem gesso aqui? Não tem. Por quê? Porque não precisa. Quando é que a gente põe gesso? Quando está doente. Opa! Cuidado! Uma pessoa que se engesse muito, uma pessoa que se prende demais, por dentro a coisa não está muito boa, não. Então, a igreja também tem que se cuidar. Se cuidar do se engessar na liturgia, de se engessar na acolhida, de se engessar na caridade, de se colocar gesso demais. E nós também. Eu e você. Temos que ser mais livres e, portanto, estar mais dispostos a servir. Estar mais dispostos a doar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A liberdade daqueles que sabem lidar com a própria crítica. Não é fácil, gente. Eu canso de ver catequistas que depois de meio ano de catequese abandonam o serviço, o ministério. E se você pergunta, é porque eu não suporto, eu não quero na minha vida ver gente me criticando. Eu não suporto na minha vida ver pessoas me traindo. Que eu digo para você, quem aqui exerce um cargo de liderança na sua comunidade? Levante a mão. Só isso? E os outros são tudo espectador? Como é que fica o mês vocacional? Quem é vocacionado, levante a mão. Ei, as câmeras estão abertas? Vocês vão passar esse mico em todo o Brasil. Quem é vocacionado, levante a mão. Que coisa feia. Tá bom, eu estava pregando esses dias, animadíssimo na minha paróquia. Eu perguntei, quem pediu para nascer? Quem pediu para nascer? Ah, a senhora levantou a mão, pelo amor de Deus. Mãe, está na hora de eu nascer. Ninguém pediu para nascer. Qual é a primeira de todas as vocações? A vocação à vida. Repita comigo, pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Primeira vocação é a vocação à vida. De novo. Primeira vocação é a vocação à
vida.
Pois bem. Segunda vocação, que nos iguala de papa a leigos, é a vocação chamada a ser cristão. Repita comigo. Segundo chamado, é o chamado a ser?
Cristão.
O povo que está lá na galera. Primeira vocação é o chamado a?
Cristão.
Vocês que estão aqui, o segundo chamado é o chamado a ser? E onde que isso acontece? É no? Batismo. Quem é batizado? Quem é batizado? Se não for, vou catar um balde d'água benta aqui, vamos dar resolver logo. Tá bom? Você já teve uma vocação, vocação à vida. Segunda vocação, vocação a ser? Então, caramba, você é vocacionado, filho de Deus. Você é vocacionado. Você é chamado por Deus. Quem é vocacionado, levante a mão. Quem é vocacionado, levante a mão. Nunca mais, hein? O dia que alguém perguntar quem é vocacionado, pode levantar a mão sem medo, porque você é batizado em Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocação de cristão. Talvez por isso que tem tão pouca gente santa. Porque pensa que vocação é para ser freira, para ser padre, meu Deus do céu. Quando que vai acabar com essa mentalidade retrógrada? Vocacionado, santidade é para freira e para padre. Santidade é para todo cristão, todo ser vivente. O senhor que está me vendo ali, ó, chamado a ser santo. Diga para quem está do teu lado, você é chamado a ser santo. Diga. Estou escutando, não, tem que dizer alto. O padre é meio moco, é meio cego. Você é chamado a ser... Diga para quem está do teu lado, você é vocacionado. Eu sou vocacionado. Pois bem. Porque a palavra vocação vem do latim vocare, chamado. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo que a partir desses princípios parece tão elementares. Eu tenho muito medo. Está parecendo que nós estamos numa feira. Quem é que está vendendo chuchu aí? Está um cochicho de abobrinha, de chuchu, de pimentão? Não é hora de trocar receita de bolo, não, gente. Se a gente não consegue fazer nem silêncio externo, não, como é que vai fazer o interno? Telefone, você fala depois. Desculpe, eu sou assim. Fotos também, vocês têm um tempo depois para tirar. Tira atenção. Nós somos vocacionados do Senhor. Somos chamados a ser cristãos. E a vivermos na liberdade de filhos de Deus. Diz aqui, não se deixe levar por outra escravidão. Nós temos que ter um olhar vigilante, porque nos é tentador. Eu não sei se você entende que a liberdade, ela foi conquistada em Jesus, mas ela se manifesta, ela é exercitada nas nossas escolhas. Mas eu sou infeliz. Infeliz quem foi você mesmo. Ninguém é infeliz porque Deus quer. Ninguém tem uma vida que o inferno porque Deus quer. É porque você é até a fogo. Se tua casa está bagunçada, porque bagunçada você deixa. Se tua vida está uma porcaria, é porque emporcalhada você faz. Não existe esse destino. Nós o fazemos. Portanto, essa liberdade conquistada em Deus, nós temos que exercitar. E isso vem a partir das nossas opções. Gente, todo dia eu e você fazemos opções. Agora, se nós não estivermos centrados no Cristo, nossa opção é errada. O uso da nossa liberdade é equivocado e, consequentemente, nos leva ao erro, ao engodo. Querido povo de Deus, livres nós somos. E Cristo nos libertou para a liberdade, diz o texto. Nós somos chamados a ser livres a ponto de dizer, viver é Cristo, como Paulo em Filipenses 1:21. Viver para mim é Cristo. Não tem essa história de duas vontades. Nós somos chamados a viver como Cristo, eu falava. Quem está em Deus tem que se comportar como Deus. Quem está em Deus tem que se comportar como Deus. E é nessa dimensão que somos chamados a viver verdadeiramente livres. Primeiro, não se deixar escravizar. Exemplo muito simples, os bens materiais. Bens materiais é bom ou é ruim? Ah, faz favor. É bom ou é ruim? É bom. Dinheiro é bom ou é ruim? A questão é o que fazemos com ele. Parece que nós estamos... É verdade? Parece que nós estamos aqui falando que todo mundo tem que vender o que tem e vai morar tudo embaixo da ponte? Jesus, na verdade, a igreja, quando faz opção preferencial pelos pobres, exatamente é igualar as aresta de cima com a aresta de baixo. É colocar todo mundo no nível. A desigualdade, a disparidade é que é condenada. Mas quem dera se todo mundo tivesse a sua casa própria, se todo mundo tivesse seu carro na garagem, se todo mundo tivesse condições de ter uma escola digna, saúde, plano de saúde, se nem precisasse. Porém, o apego aos bens materiais, ele é diabólico. Uma pessoa é capaz de vender literalmente a alma se colocar como fim último as questões financeiras. Eu não sei o conceito de adultério. O que você pensa de adultério? Com todo respeito, desculpa meu português rasgado. Você acha que é dormir com outra pessoa é adultério? É também. Mas existem muitos adultérios acontecendo em relação ao trabalho, ao dinheiro. Quando um pai, uma mãe, abandona seus filhos e sua esposa, a vida familiar, só querendo dinheiro, não deixa de ser um adultério. Quando um sacerdote ou quando alguém de nós se vende, é adultério. Queridos irmãos, os bens materiais, aquilo que São Paulo diz, sem viver na riqueza, sem viver na pobreza, louvado seja Deus. Usar dos bens para evangelizar, como faz a Canção Nova, usar dos recursos que cada um tem para um bem maior. Mas eu não posso ser escravo dessa camisa. Eu não posso ser escravo dessa roupa. Você e eu não podemos ser escravos de um carro. Os bens podem estar à disposição, sabendo usá-los para um bem maior. E eu pergunto, você se sente escravo dos bens materiais? E gente, não se iluda não. Não pensa que é só que eu estou me referindo aos ricos. Eu já vi muita gente pobre. Pobre no sentido de sem condições. Ser extremamente apegado aos seus cacarecos. Um apego demasiado. Que seja uma caneca. Você vai falar, mas tem um efeito sentimental, afetivo. Não. Nosso Senhor, quando disse, não leveis duas túnicas, leveis o cajado, você tem que renunciar tudo. Gente, essa renunciar tudo não é fácil, não. Eu não sei vocês, mas é difícil renunciar, abrir mão. A gente... O interessante é que, seja, não sei, de São Paulo para cá, você viu, gente, aqueles homens andando com saco nas costas? Tem vez em quando, não tem? Os andarilhos. Você já viu que eles não carregam mudança? Você já percebeu que não carrega mudança? Por quê? Porque eles são itinerantes. Os beduínos, na formação do povo de Deus, eles eram itinerantes. Nem tinham igreja, nem templo. Por quê? Porque eles tinham que montar a arca, destruir a arca. A partir do momento que eles se tornaram sedentários, eles construíram o templo com Salomão e Davi. Pois bem, será que não perdemos essa noção que isso aqui é uma passagem, que na verdade nós somos esses andarilhos nessa vida? Ser escravo dos bens materiais, uma liberdade conquistada em Cristo para a gente entregar a moeda, gente, ferro fundido. Há dinheiro que está cheio de micróbio que a gente pega, põe na mão, se você for comer dá uma diarreia danada. Será que às vezes a gente não mata a família, mata as relações por questões econômicas? E aqui, meus irmãos, você vai falar, padre, mas quem devia estar escutando não sou eu. Graças a Deus tem a Canção Nova que está chegando a tantos lares uma hora dessa, mas nós devemos ser multiplicadores. Nós somos chamados a mostrar o bem maior que é Jesus Cristo. O bem maior que é Deus. Sermos livres dos nossos próprios temores. Gente, aqui a libertação do medo. Eu tenho falado nos meus livros, nos programas de rádio, muito sobre o medo. Você acha que é por acaso que nosso Senhor disse: não tenhais medo? Repita comigo: não. O evangelho de hoje: homens de fé fraca. Repita. Nós temos que vencer nossos temores. O que é vencer o temor? Primeiro, temor. Eu não sei se você percebe, eu sinto isso, que às vezes a gente fica com um pé aqui em Deus e um pé no mundo. Eu não sei até quando. O nosso coração está dividido. Quem ama dividido não ama verdadeiramente. Um coração dividido. Por isso que Isaías fala muito do sentimento de coração que ama total, absoluto. Entende? Compreende que um coração dividido significa: eu não consegui assumir ainda o senhorio do Senhor em minha vida. O Senhor Jesus é realmente o meu Salvador. Então nada me prende, nada me segura. O problema é que não sei se nós estamos convencidos. Não sei se as pessoas estão convencidas que depois da morte... Eu fiquei tão decepcionado com uma pessoa. Uma pessoa que eu achei que era tão esclarecida na fé, nas coisas. E de repente ela chega para mim, dá essa bola fora e disse assim: padre, será que tem alguma coisa depois da morte? Eu falei: você tem dúvida? Eu tenho. Claro que a gente tem. Eu digo decepcionado porque eu achei que ela já tinha superado essa fase, mas essas preocupações são inerentes a cada um de nós e a mim. Mas às vezes nós ficamos na dúvida: será que realmente esse é o caminho? Por que que o Evangelho fala tanto de Jesus como o caminho? No Novo Testamento, nas cartas de São Paulo, não eram chamados de cristãos. Eles começam a ser chamados de cristão em Antioquia, mas ele era chamado aqueles que estão no caminho. Eu pergunto: você está no caminho de quem? Você está no caminho de quem? Então, por que que as pegadas às vezes não são iguais à do Cristo? Por que que as marcas deixadas são de desaforo, comportamentos equivocados, testemunhos mal dados? Você não para pensar essas coisas? Eu fico pensando no final do dia, quando eu vou rezar as completas. O senhor reza, é a oração das completas, rezo. Confesso que às vezes vou rezar meu texto, já falei. Mesmo sem vontade, rezo. Tem que rezar, como tem que comer, como tem que tomar remédio, como tem que tomar banho, como tem que fazer a barba. Tem que rezar. Essa é uma condição do discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus e não rezo? Cristão maoba. Você pode ser qualquer coisa, simpatizante, mas não é discípulo de Jesus. É simples. Eu tenho aprendido no Pentecostes desse ano. Você sabe, eu fiz a vigília de Pentecostes na minha paróquia. E Deus me falou algo no coração assim, mas muito forte, viu? Eu sempre procuro estudar, escrever. Eu não leio as homilias, mas eu preparo, faço a minha lexio divina, exegese. Mas eu estava no meio da pregação, depois eu fui para as preces. Você sabe o que Deus falou para mim no meu coração naquele dia? Para mim, é uma revelação pessoal, me edificou. Eu estava, o precista estava lá fazendo as preces, eu estava rezando, e no meu interior uma voz, eu ouvi. Você vai dizer: mas isso é... Para mim, foi Deus que falou e pronto. Você pode falar o que você quiser, para mim foi: padre, tenha uma fé simples e viva. Viva e simples. Nós confundimos demais. Nós, às vezes, na busca da razão, às vezes, na busca dos argumentos, às vezes, na busca dos ritualismos, às vezes, com o exagero do sagrado, a nossa fé fica morna e começa a ficar deficitária. E deixa de ser simples e fica complicada. Simplicidade é uma virtude. E eu digo para vocês, querido povo de Deus, vencer os medos. Eu tenho medo da morte. A morte não é para ter medo. É um encontro com Deus. Você começa a resolver os seus medos. Eu tenho medo de andar de carro. Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de falar com meu irmão. Eu tenho medo de dizer a verdade. Eu tenho temor do desemprego. Não sei se você percebe na Bíblia quantas vezes o medo paralisa. Os temores paralisam. As pessoas acabam não caminhando. Elas não conseguem progredir, como diz o cego Bartimeu, à beira do caminho. Será que os nossos medos não estão nos paralisando? Será que os nossos temores não nos estão levando ao desespero? Será que os nossos temores não nos estão levando à hipocrisia? Libertai-nos, Senhor. E aqui vem essa liberdade que Jesus nos ajudou. O alcoolismo. Gente, é crescente. Você percebe agora, não tenho nada contra o sertanejo universitário, por favor. Mas eu fico impressionado, eu passo perto da universidade, da faculdade, viajo boa parte do Brasil, você vê 6 horas antes da faculdade, o pessoal tomando todas. Agora começar é misturar destilado com fermentado, o pessoal fica louco. E cada vez mais, as mulheres, as meninas, as adolescentes estão bebendo fortemente. Estão ficando boa pé de cana. E você vai dizer, por quê? Porque nós estamos criando uma sociedade de jovens adoentados. Os pais não estão bem. Os filhos já nascem enfermos. Os pais já estão anêmicos. E os filhos nascem doentes. Anêmicos de Deus, desidratados de Deus. Eu pergunto, qual é a qualidade da tua família? Eu vou perguntar de novo. Qual a qualidade da tua família? Como é que vocês se viram lá dentro? Liberdade. Gente, a liberdade chega a escravidão, a falta da liberdade, chega a um nível onde um não tem coragem mais de olhar no olho do outro. Eu fiquei surpreso, é verdade, eu fui fazer uma renovação das promessas do matrimônio, tanto que sábado que vem eu faço em Curitiba, no dia 13, a missa da família transmitida pela TV Paraná, já há 8 anos, e todo ano eu faço a renovação das promessas do matrimônio. Por quê? Porque eu, como padre, preciso dizer, Jesus, eu sou um caba danado. Eu dou trabalho para o Espírito Santo, mas me queira porque eu te quero. Me queira, Senhor, porque eu te quero. E você, eu insisto em dizer, e não estou sendo redundante por falta do que falar, marido e mulher, sempre olhe nos olhos, os olhos e a janela da alma. E sempre repita para você mesmo, eu vou manter meu matrimônio, é para sempre. Porque isso são verdades que você vai internalizando, são liberdades que você vai tendo. Por quê? Porque a falta dela leva os casais a não conseguir mais olhar nos olhos. A falta da liberdade entre pessoas e com Deus leva a uma vida permissiva. O alcoolismo é crescente. E você vai dizer que o problema é o quê? Antigamente existia uma desculpa, vocês vão me perdoar, mas... que o problema era econômico. Gente, eu não sou alienado. Por favor, podem me chamar de tudo, mas menos alienado. Eu não sou um padre alienado. Não vou dizer que não tem problemas sociais gravíssimos. Que não tem corrupção tenebrosa. Não estou dizendo que não existe disparidade. Mas antes, toda a culpa do alcoolismo, de tudo, era problema financeiro. Só que nós estamos vendo uma classe média emergente, cachaceira, maconheira. Estamos vendo uma classe média emergente que cada vez mais está indo para o vício. Então, o que é? Falta de dinheiro não é falta de Deus. é falta de religião, é falta de consciência. Nunca se viajou tanto de avião como agora, tá bom? Só que os modos não mudaram. Os aeroportos estão virando rodoviárias. Não significa ter dinheiro que a pessoa mudou de vida. Eu vou repetir. Padre, cuidado com o que o senhor está dizendo. Não significa ter uma conta um pouco mais com dinheiro que a pessoa mudou de vida. Não significa que a pessoa, porque está sofrendo, ou porque ela se tornou mais humana. Não significa que a pessoa, quanto mais idade tem, mais sábia fica. O processo de maturidade é constante, gente. O nosso processo de humanização é constante. Às vezes, e muitas vezes, nós temos um erro tão grande. São João da Cruz nos ensina: eu vou buscar a Deus subida, enquanto buscar a Deus é descida. Eu não estou errado. Não me equivoquei, por mais que ele fala da subida do Monte Carmelo. É a descida, porque Deus está em cada um de nós. O alcoolismo, o crack, a libertação dos nossos próprios vícios e os nossos costumes, que não são nada cristãos. Superstições, idolatrias. Gente, idolatria é muito simples. É você colocar, criar um altar no seu coração de algo importante e fazer dele um Deus. Libertados fomos no Senhor. Libertação. Eu disse o começo. É para que sejamos homens livres que o Senhor nos libertou. Repita de novo. É para que sejamos homens livres. É para que sejamos homens livres que o Senhor nos libertou. Nos libertar dos ressentimentos. E aqui eu vou entrar numa área difícil, hein? Eu contava ontem no show, não sei quem assistiu ou quem estava, dos meus 15 de anos de padre, aquele tapa na cara que eu tive daquele homem, que eu atendi no rádio. E nunca é demais contar. A gente aprende sempre. Eu aprendi. Eu falava de cura. E falava do Eclesiástico, que o texto dizia: porque eu escolhi mal minha vida, foi uma ruína. E ele disse: sou eu, padre. Eu fiz isso na minha vida. Falou pelo rádio, de Minas Gerais. Na sexta-feira, estava lá na igreja e eu vi aquele homem amarelo esverdeado. E eu perguntei: opa, o que você veio fazer aqui, meu irmão? Eu vim aqui para o senhor me curar. Eu falei: eita, errou, hein? Quem cura é Jesus, não sou eu. Não, o senhor que não entendeu, seu pai. Eu vim aqui para o senhor me curar. Ele dizia: morreu, vou. Mas eu vim aqui para confessar e pela confissão ser curado. Ele queria curar das mágoas. Ele queria curar do ressentimento. Ele queria ser curado nos pecados. E eu pergunto: será que nós temos essa consciência que a libertação de Jesus passa pelos nossos ressentimentos? Alguém que tem muita dificuldade de perdoar. Não, padre, eu sou muito bom. Eu pago o dízimo, eu sou caridoso, mas ó, não pede para mim perdoar, não. Eu tenho muita dificuldade. Alguma coisa está errada. Algum parafuso está frouxo. Alguma coisa está incompleta. Como é que pode alguém ser caridoso, alguém comungar sempre? Como pode alguém se dizer que é temente a Deus, mas tem dificuldade de perdoar, diz dificuldade de perdoar, não quer perdoar. Porque uma questão é a dificuldade, é natural, porque a gente só perdoa aquilo que machuca. Porque se não machuca, a gente esquece. E a gente só perdoa aquilo que nos é importante. E quem nos machuca, quem mais amamos. Se um estranho me faz um desaforo, vai se danar, não, que eu não vou ver nunca mais. Agora, alguém que comeu do teu prato, como diz o Salmo, alguém que molhou Judas, molhou o pão no prato de Jesus e depois vira as costas, isso dói. Companheiro de comunidade, irmão no sacerdócio, membro da família. Por isso, a libertação de Jesus passa pelos ressentimentos. Eu falava na primeira palestra, 7 palavras de Jesus. 7. Não vou aqui fazer um sermão sobre as 7. Isso eu faço na Sexta-feira Santa. Mas uma delas, Pai, perdoa-lhes se eles não sabem o que fazem. Eu falei, a agonia de Jesus demorou horas. 7 palavras são poucas. Então, o que ele disse tem um peso muito grande. Será que não é exatamente para sermos livres das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, da nossa, sei lá, nós vivemos muito amargo, gente. A vida se torna muito amargo porque nós destilamos muito fel. Nós devíamos ser mais doces, mais ternos, mais bem resolvidos. Eu tenho medo daquelas pessoas que são muito, sabe, pimenta malagueta. Quem conhece pimenta malagueta aqui? Bota na comida, você estraga. Arde que Deus o livre. Tem gente que é ardido por dentro. Como é que cura isso? Eu aprendi na comida eslava. Eles têm uma sopa. E eu perguntei, por que colocam iogurte? Porque a sopa é muito apimentada. E o iogurte quebra a pimenta. Aprendi esses dias isso. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Qual é o tempero que vem tirar esse ardido de nossa vida? Essa queimação que faz, às vezes, a pessoa... tem refluxo, padre. Tem uma queimação aqui no estômago, seu padre. Isso aí é perdão não dado, é ansiedade demais, é muito ressentimento, é mágoa guardada. O que é isso? Só tem um jeito, perdoar. E onde buscar? Nele. Gente, eu comecei minha palestra de manhã falando 2 atitudes. Não sei, agora estou amarrando já. O Pai silenciou, o Filho silenciou. E nós somos chamados a silenciar. Diante do sofrimento, na busca da libertação, o silêncio e a adoração. E prostração. Aqui existe a eficácia da adoração do Santíssimo, gente. Você ir à capela, você ir diante do Santíssimo e derramar sua vida e dizer, Senhor, eu tenho tanto a me libertar, me ajuda, Senhor. Nós devemos ficar mais de joelho dobrado e menos sentados. Nós devemos na igreja parar de fazer tanto lará, lerê, lerê e trocar. Ficar trocando lâmpada e botar mais o joelho no chão em adoração. Temos que nos preocupar mais em escutar Deus do que falar com Deus. Nós estamos no caminho errado. Nós estamos no caminho errado. Me perdoe, mas eu digo como padre, como pastor e preocupado com a nossa santificação. O nosso joelho devia dobrar mais. Nós devíamos fazer mais silêncio e contemplar mais a sagrada face do Senhor. A contemplação por si basta. Às vezes nós queremos, não entendemos aquilo que Jesus disse. E estou falando a partir da minha experiência, viu? Às vezes nós achamos que rezar está no muito falar. Eu digo isso como orientação, como diretor espiritual. de quem é orientado e preocupado a orientar. Cura dos ressentimentos. Cura das mágoas. Gente, não durma com uma mágoa no coração, não. Sabe por quê? Isso fica curtindo aqui dentro. Se você não consegue se desculpar com outra pessoa, pelo menos no seu momento de oração, no seu ato penitencial, São Pio de Petrosina, se todo ser humano fizesse o seu ato penitencial à noite, seríamos mais santos. Antes de dormir, Senhor, eu não consegui pedir perdão, mas eu quero já perdoar. Não fique uma noite inteira remoendo a maldade. Não fique uma noite inteira cozinhando galo. Durma, como diz. Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação e a libertação. Convido você a ficar em pé e repetir comigo. É para que sejamos livres que Cristo nos libertou. É no poder da cruz de Jesus que eu entendo a minha dor. É como fruto da paixão que eu fui e sou libertado no poder da tua cruz. Colocando a minha vida no espelho da verdade, descobri que havia marcas de amargura e solidão. Revivendo minhas memórias, minhas lembranças, meu passado, e meus pés caminhar na escuridão. Procurando uma tal felicidade, encontrei fascinação, encontrei desilusão. É por isso que te peço em coração, com a mão lá em cima. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Levanta a mão pro céu e canta. Invocação. Liberta-me, Senhor. Liberta.
Renova
liberta
minha vida e teu amor.
De toda a pregação de hoje, nesse Kairos, nós estamos indo para a mesa. O que Deus falou no teu coração que você precisa pedir? Trabalhar a liberdade. Gente, nós, vamos usar a palavra correta. Nós, eu também. Você consegue identificar como fruto desse dia algo que você diz, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso superar essa deficiência na minha vida. Eu não sei se você vai conseguir até o próximo Kairos ou você vai ser como um espinho na carne até o fim da vida, como São Paulo. Mas algo que você diz, eu quero, Senhor, eu peço a graça dessa libertação. E, gente, acontece. Como aquele homem que me escutava de trovela no rádio, diz que a mulher dele ligava. Ele entrava dentro de casa, primeira coisa, ele falava, você fica adorando esse padre aí. Bum, desligava. Diz que ela chorava. Aí disse que ela comprou, danadinha mesmo. Comprou um radinho, botou no quarto. E não foi com o marido, começou a ligar na sala. 40 anos fumante. Até que um dia disse que eu estava em oração. E disse, nesse momento, tem um senhor que está me ouvindo de trovela. Eu uso esses vocabulários meio esquisitos. E ele vai largar de fumar, vai deixar o cigarro. Esse homem apareceu na igreja de Guadalupe. Mas com um sorriso largo, disse, padre, eu fui o homem. E eu estou sem fumar, já faz mais de 2 meses. Não estou dizendo que é para todo mundo. Mas consegue entender? Liberta-me, Jesus. Liberta-me a família, Jesus, na tua cruz. No poder da tua cruz, liberta. No poder da tua cruz,
liberta.
No poder da tua cruz,
liberta.
No poder da tua cruz,
liberta.
Liberta-me, Jesus, canta forte,
que me envia teu Espírito de luz.
Abençoa-me, vai.
Abençoa-me, Senhor, e renova minha vida em teu amor.
Proteja-me, faz esse gesto. Nós vamos terminar com liberta. Combinado? Liberta. Todo esse povo do Rincão.